Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 20. Unidade de texto com digitalização transcluída 19.185 Garatuja. Um beca do século XVII que não chegue aos calcanhares dos modernos temudos José Alencar à Rua da Misericórdia, próximo do Beco do Cotovelo, onde tinha residência, estava o ouvidor-geral, Dr. Pedro de Mostre por Portugal, em sua recâmara particular, atarefado com o despacho de processos. Era homem de boa févera, médio e socado, com uma dessas gorduras maciças e rubicundas, verdadeira polpa afradesca, da que se cria ao grosso unto do refeitório, e na manga laça do hábito. Cá por fora dos conventos, também até proproduz dessa fécula substancial, quando a pachorra se mete em bombachas ou cuecas, e deita a dormir a consciência. Foi naturalmente por esse modo que o doutor Pedro de Mostre Portugal obteve a rija carnadura que lhe realçava a compostura, e dava-lhe um aspecto, senão majestoso, certamente que importante pelo volume. Sentado no telônio sobre o estrado, esclarecido pela frouxa luz de uma lâmpada de azeite de mamona, o primeiro-ministro da Justiça de R. folheava os autos e os ia aviando, não sem escaparem-lhe algumas observações que nada tinham com as ordenações e os provarás. Ahn, murmurava com certo sonsonete, cá está o Matias Cosme. Havemos de ver agora em que param as soberbias. Se, torna a voltar a cara para não se desbarretar quando eu passar.
Nara!
Salpicou o magistrado essa última palavra com um riso de mofa, e guardou no fundo da gaveta os tais autos, passando a examinar o seguinte da rima que tinha à esquerda, e que a um e um transferia para a direita. Exclamou entre riso, patrono do réu duro. Há de levar a liçãozinha do costume, para não se ter em conta de grande letrado. Cuida lá de si para si que pode ensinar aos mais, o pedante. Sem consultar a ordenação, nem recorrer ao sujo canhenho, travou nosso magistrado da pena, e escreveu de um jacto indeferido, tendo cuidado de cá a mamão para fazer uma letra bem bem grossa, já que não podia em voz ainda mais grossas que um pro despacho lacônico e perentório na bochecha do bacharel. Destas ingenuidades que tinham um mustre e a sósia entre si, não vão fazer mau juízo a seu respeito. Passava um dos magistrados mais honestos, que diz, o dia a criação da Ouvidoria Geral do Rio de Janeiro haviam nela servido. Em bom tempo, isto basta para honrar sua memória, cessou uma balela que toda a gente repetia na cidade. Corria que certos mercadores de São Sebastião metiam-se com os ouvidores logo que estes chegavam à terra, e tanto faziam que os induziam a aceitar de empréstimo alguma soma, com que os tinham agir para seus pleitos e os de seus aderentes. Também diziam de outros que, rendidos os aos encantos de alguma ninfa da Carioca, trocavam a venda de Temis pela de Cúpido, e lá se riam ao sabor dos afagos, as sentenças com que Vênus comprava seus atávios e galas. Ninguém ousou jamais suspeitar o doutor Mostre de uma peita ou suborno. Cumpria a risca a ordenação a ação não recebendo cartas relevas a de demandas, e levava este escrúpulo ao ponto de tratar as partes desabridamente, quando procuravam. Tinha, pois, a consciência de ser um magistrado integérrimo, e seguro de que não o podiam comprar, nem influir por empenho ou ameaça, no exercício de sua jurisdição, do mais não se preocupava. Assim entendia que lhe era lícito sofismar uma lei para dar que manau em um advogado, demorar um processo para vexar a parte e obrigá-la à bajulação, inclinar-se em um ponto controvertido à decisão que favorecia seus amigos, satisfazer enfim todos seus caprichos e veleidades, dando-lhes afeição de opiniões. Esta pior espécie dos maus juízes, acastelados na sua honestidade, que nem sempre é inexpugnável, põem a justiça ao serviço de suas paixões e venetas, e quando vem o clamor, não falta quem os defenda como íntegros, lançando a conta de erro, o que aliás foi astúcias. Seriam 8 horas da noite, quando bateram rijo à porta exterior da recâmara. Surpreso de que o viessem perturbar aquela hora em seu trabalho, ergueu-se o Dr. Pedro de Mostre para ver quem o procurava. Com licença de vossa mercê, senhor doutor ouvidor-geral, disse o Sebastião Ferreira arremetendo pela porta dentro. Servo do senhor doutor ouvidor-geral, e disse da porta o licenciado João Alves de Figueiredo, já nosso conhecido. Pode entrar, senhor licenciado, boa noite, Sebastião Ferreira. Que novidade há? Ainda revolto pela cena da encapelação, o homem não esperou que voltasse o ouvidor a seu telônio, e foi desde a porta acompanhando com a sua queixa. Aqui me tem vossa cerce em sua presença para querelar do prelado e seus fâmulos que esta mesma tarde me perseguiram com voltas e assuadas, chegando sua malvadez a ponto de me maltratarem gravemente o corpo em diversas partes, como vossa mercê pode ver, sem o menor respeito, já não digo a minha pessoa, mas a justiça de Eorei, nosso rufo senhor, cuja oficial. Falou neste jeito por meia hora o Sebastião Ferreira, contando os pormenores da afronta que sofrera, e acabou apresentando ao Doutmanstre sua querela que requeria de vassa na forma da ordenação. Adivinhou logo o ouvidor que o requerimento era obra do licenciado, e preparou-se para anotar-lhe os lapsos ou descuidos, a fim de acachapar o velho advogado com a ciência que lhe dava o provimento de errei, porque da exibibius lhe os livros, tinha bem pouca. Essa presunção de grave jurista e aponto no magistrado, que sua rubrica era doutor Tortugal, querendo assim rever para si se a fama de seu homônimo. O doutor Domingos Antônio Portugal, desembargador da Casa da Suplicação e autor da obra Tractatus de Donationibus Regis. Entretanto, apesar dessas fumaças, o nosso ouvidor não queimava as pestanas sobre os livros, e além das ordenações e das extravagantes, era milagre encontrar-se em casa dele outra qualquer letra de forma. Acabando de ler o requerimento, espalmou o doutor a mão sobre o papel e disse com um sorriso: careço de competências, senhor licenciado. Com a devivine a hort. Do livro 2, Tete. 1.27 a expressa. Sem dúvida, quando ao tempo em que foi cometido o malefício, não andava o querelado em habe e tonsura. Veruntamen, replicou o licenciado impertigando-se na ênfase doutoral. Apondere vossa mercê que o foro secular tem a primazia, pois a regra é que ninguém pode capar a manus regia. É assim que a devassa se deve abrir, e os minorenses que venham com os seus artigos na forma da ordenação, pois a seu tempo se verá se onde receber-se. Bem desejava o doutor Pedro de Mustre dar uma lição ao prelado e vigário da Vavara pelas contínuas picardias que praticavam, intrometendo-se a cada instante com as coisas seculares. Mas empenhado seu amor próprio na questão com o licenciado, esqueceu tudo e meteu os pés à parede, implorando a vênia do senhor ouvidor geral. Disse o tabelião curvando-se. Diga, penso que não haverá dúvida, pois os biltres, com perdão de vossa mercê, têm hábito sim, mas de tonsura nem sinal. Assim estivesse de obter desagravo. Pois há de Otelo que lhe o digo eu. Amanhã briei a devassa. Desde que não tão tonsurados,